Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a dengue, além de comentários dos nossos colunistas.
São Paulo decreta estado de emergência para dengue.
Essa aí é a Fabiola Cidral.
O estado atingiu mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Aqui a coluna da Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo revela que o governo de São Paulo decidiu decretar esse estado de emergência até por esse número, né? São 31 mortes confirmadas até agora pela doença e há ainda outros 122 óbitos em investigação.
Mônica Bergamo comentou a notícia.
São 31 mortes, 122 óbitos em investigação, como disse você, mais de 138 mil paulistas já foram infectados, 169 internados em estado grave, o número só cresce. As autoridades de São Paulo não sabem dizer quando que se vai chegar ao pico das infecções no estado. E a partir do momento em que uma região ultrapassa os 300 casos por 100 mil habitantes, a OMS indica que é preciso decretar o estado de emergência. O São Paulo está com 311 casos por grupo de 100 mil habitantes. E o que acontece com esse decreto? Esse decreto vai permitir que o Ministério da Saúde envie mais recursos para São Paulo, fora do já previsto no orçamento, vai permitir compras, vai permitir contratações para que se possa combater melhor a doença e vai permitir uma visibilidade muito maior, né? Na hora em que o São Paulo fala que estamos em estado de emergência, todo e qualquer cidadão fica mais atento, né, ao que está acontecendo. E a gente sabe que quando existe uma epidemia, sempre a informação é uma das armas mais poderosas para que a gente possa combater qualquer tipo de doença.
Numa entrevista ao All News, a Regiane de Paula, que é coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde do governo paulista, explicou que o decreto de emergência vai agilizar a compra de insumos.
O estado de São Paulo já vinha trabalhando em 2023 e 2024, olhando a arbovirose, as suas tendências e monitorando os nossos casos. O cenário que muda nesse momento é uma agilidade para que a gente possa comprar insumos, trabalhar com RH. Então, esse cenário hoje, ele nos traz mais agilidade. Mas, de fato, o estado já vinha trabalhando durante todo o ano 2023 e 2024, inclusive em campanhas, dias D, passando recurso aos municípios através do IGM Paulista, mais de 205 milhões foram enviados aos municípios nesse ano, então são estratégias que se somam para que a gente possa inclusive melhorar a nossa comunicação com toda a população.
Para o Leonardo Sakamoto, rico também pega dengue, e isso nos lembra do problema da mudança climática.
O mundo está aquecendo, isso está provocando eventos climáticos extremos e que, por sua vez, está provocando o surgimento ou a intensificação de determinadas doenças. E por que que o caso da dengue é relevante e o pessoal está falando, todo mundo está falando? Você vai no Sírio-Libanês, PS está cheio de gente com dengue. Você vai no Albert Einstein em São Paulo, PS está cheio de gente com dengue. Você está nos hospitais ricos do Rio, do Distrito Federal, tem gente com dengue rica também, e não só nos postos de saúde das periferias. Porque é o seguinte, a dengue, ela é mais democrática, tudo bem, ela não é democrática no sentido de tratamento, porque o pessoal vai para o Siri, para o Einstein, não para o posto de saúde, e é claro, também pela própria, é mais fácil ser picado na periferia que foi esquecida pelo poder público do que nos bairros onde o pessoal toma mais cuidado. Contudo, ela é mais democrática do que deslizamento de terra, ela é mais democrática do que seca que destrói alimentos, ela é mais democrática do que inundação, que são outras consequências de mudanças climáticas, né, que acontece. E as pessoas nem aí para se ligar, mas é que eu sou com pobre, deslizou, matou gente em São Sebastião, dane-se, é pobre, né? Eu não tô lá. O dengue não, a dengue pega todo mundo, né? Então a dengue é um lembrete de que a gente está num momento, né, em que o clima mudou, as doenças mudaram. Então, ou a gente faz algo coletivamente, ou a gente está estrepado.
A médica infectologista Rosana Richman deu dicas para o uso de repelentes de mosquitos.
O repelente é importante, e a gente tem frisado isso, primeiro que ele tem um custo razoável, que eu acho até que a gente poderia ter coisas menos caras para a população neste momento. Mas é importante a gente ver que cada repelente tem concentrações diferentes, né? E os compostos também têm que ser compostos que sejam aprovados pela Anvisa. Então, na hora de você comprar um repelente, olhe o rótulo. olha a concentração do produto, veja qual é a recomendação em termos de repetição do seu uso, porque essa sim é uma barreira importante. E quanto menor a área que você deixar exposto, Fabiola, então se você puder usar mangas compridas, você vai falar, ah, mas está muito quente, mas tem tecidos leves, o importante é ser cor clara, mangas compridas e calça comprida nessa época, ou saias compridas, você diminui muito a área de exposição para o mosquito. Então, eu acho que você fazendo essas duas medidas, evitar perfume, que a gente sabe que o mosquito é atraído por perfume, caprichar no repelente na perna, que a gente sabe que o mosquito voa relativamente baixo, e assim vai. Então, são medidas práticas que eu acho que vale a pena a gente reforçar. São três produtos que a Anvisa aprova, ou seja, tem teste, que é o DEET, o IR3535 e a icaridina. Cada um deles, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A icaridina é um dos que tem a maior concentração e maior tempo de ação. Isso me interessa. Se eu saio de manhã de casa e volto só à tarde, para mim é mais complicado ficar repetindo o repelente. Então, se eu tenho um repelente que tem uma ação, uma duração de ação de 10 horas, numa concentração de 25%, para mim é prático usar esse repelente. Diferente de um repelente que tem uma concentração, sei lá, muito menor e eu tenho que repassar ele a cada 3 horas. Então, quando eu falo para você ver o rótulo, é para você entender qual é o produto que está lá dentro, para ver se você não está comprando gato por lebre, ver a concentração e o que o próprio fabricante vai falar em termos de você ter que repassar.
And we are really honored.
Esse aí é o Bazem Naim, ex-ministro da Saúde em Gaza e membro da direção do Hamas. Eu vou traduzir essa parte da fala dele.
Of all the current statements,
estamos muito honrados por todas as atuais declarações dos oficiais, em particular as declarações do presidente Lula sobre seu compromisso e posturas corajosas para apoiar a causa palestina, e em particular para pedir um cessar-fogo e parar essa agressão contra o nosso povo.
To call for a ceasefire and to stop this aggression against our people.
O Lula, na segunda-feira, voltou a falar da Palestina durante a abertura da Conferência Nacional de Cultura.
Vocês estão lembrados, há 20 dias atrás, como eu apanhei, porque eu falei da Palestina. Vocês estão lembrados, como eu sou um cara católico e creio em Deus. Eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Ao tempo a gente vai provar que eu estava certo. Eu estava certo. O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala, mandar morte para aquelas pessoas. Até quando que a gente vai ter medo? Até quando que a gente vai se curvar? Hoje eu já passei por muitas histórias. Eu já fui recusado muitas vezes na minha vida. Eu não podia ter criado um partido político. Eu não podia ter feito as greves de 78. Eu não poderia estar aqui no terceiro mandato. É demais. É demais. Então, a tentativa de destruir é sempre uma coisa muito danosa e que nós temos que reagir. Nós temos que reagir em nome da democracia, em nome das instituições, em nome da gente salvaguardar aquilo que é o direito de cada um de nós.
Para o Josias de Souza, o elogio do Hamas é ruim para o Lula.
Todo mundo sabe que o Lula, desde a origem desse conflito, se referiu ao Hamas como grupo terrorista, até antes de uma definição diplomática sobre essa qualificação do Hamas. Ele fez ali uma condenação explícita, já no dia do ataque do Hamas, que resultou em 1.200 mortes, muitos sequestrados ali em território israelense. O Lula foi enfático na condenação, no primeiro momento evitou o adjetivo terrorista, depois adicionou, trata o Hamas como, trata o ataque do Hamas como uma agressão terrorista. Então é muito ruim que a essa altura, quando essa posição do presidente já estava clara, que uma manifestação descalibrada dele em relação à resposta, que está fora de qualquer razoabilidade de Israel, do governo Netanyahu, uma manifestação descalibrada do Lula questionando a atitude da gestão do Netanyahu, permite que um membro do Hamas confunda o presidente como um seu aliado. Evidentemente, isso não serve aos interesses do Lula. Primeiro porque, internacionalmente, não convém que um presidente do Brasil seja vinculado ou esteja sendo visto, ainda que equivocadamente, como um aliado do Hamas nesse momento. E não convém também internamente, porque isso é matéria-prima para o bolsonarismo explorar de forma desvirtuada a posição que a diplomacia brasileira adotou.
Para o Leonardo Sakamoto, a fala do Hamas vai ser usada pela oposição.
É claro que, Fabíola, é negativa a declaração, né, de um criminoso como a liderança do Hamas elogiar o Lula, e vai ser utilizado pelo bolsonarismo, e vai ser utilizado pelo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, e tudo isso mais que a gente sabe, não tem jeito mesmo. Agora, de certa forma, quando uma liderança... E é claro que o Lula não, como já falei aqui várias vezes, ele poderia ter utilizado limpeza étnica, genocídio, massacre, chacina, tudo para falar dos crimes de guerra, dos crimes contra a humanidade do governo Netanyahu contra os palestinos, né, ao invés de ter citado Hitler no processo. Agora, depois daquela citação, Lula recalibrou, vem discutindo, vem criticando o governo Netanyahu, na minha avaliação, em bases corretas, que o que está acontecendo lá é um genocídio, uma limpeza étnica, no meu ponto de vista. Pode se discutir juridicamente, A, B ou C, beleza. É limpeza étnica, é genocídio. Nada justifica, por exemplo, aquela situação dos mais 100 mortos, famintos, que estavam procurando comida nos ônibus e foram ou metralhados pelo exército de Israel, ou atropelados pelos motoristas, ou pisoteados pelo pânico resultante. Então, esse tipo de coisa, né, inclusive o que está acontecendo em Rafah, não tem outro nome além de limpeza étnica, ou colocar abaixo, não tem outro nome além de limpeza étnica. É claro que o Hamas é um grupo terrorista, é claro que o Hamas fez tudo e mais um pouco que um grupo terrorista faz. E a gente vem falando isso desde o começo. Ah, você nunca falou, dá um Google, né, o pessoal que está reclamando aí, dá um Google, você vai ver o que a gente tem falado do Hamas desde o começo.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.